também com vista da ministra Luciana Lócio, eu apregou os embargos de declaração no recurso especial eleitoral 3010, procedente de auto do Rodrigues, sendo embargante Abelardo Rodrigues Filho, embargado PMDB municipal, tendo-se nas anotações que após o voto do ministro Arnaldo Verciani, relator, que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e o desprovia, e o voto do ministro Marco Aurélio, que divergia do relator na convenção e no mérito, pediu vista, a ministra Luciana Lócio não vota no caso o ministro Henrique Neves, por já ter votado o ministro Arnaldo Verciani. Ministra Luciana Lócio, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, na espécie, o Diretório Municipal do PMDB interpôs recurso especial eleitoral contra acórdão do TRE que deferiu o registro de candidatura de Abelardo Rodrigues Filho, afastando a causa de ineligibilidade suscitada com base na linha D. Em 19/9/2012, o ministro Arnaldo, então relator, deu provimento ao recurso para indeferir o registro de candidatura nos seguintes termos. Eu vou aqui resumir o voto do ministro Arnaldo, dizer que naquela sentada me chamou bastante atenção e o que me fez pedir vista dos autos foram dois fatos trazidos em memorial. O primeiro deles, a legitimidade do Diretório Municipal do PMDB de impugnar o registro de candidatura do candidato. É bem verdade aqui, em lealdade à Corte, essa questão não foi trazida no recurso especial, foi trazida apenas em memorial. E a segunda questão que também me chamou bastante atenção foi a questão da aplicação da linha D, porque o candidato teve o seu registro deferido, pois ele foi, o Tribunal Regional afastou a aplicação da alínea D, por entender que, deixe-me ler aqui, tá? A linha D. Por entender que ele havia sido condenado em AIGE, mas revela condenação de pessoa não candidata em pleito eleitoral. A linha D afirma que são inelegíveis os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. O TRE, então, afastou, dizendo que este candidato não incidiria na inelegibilidade da linha D, porque ele não concorreu e nem foi diplomado. Ele não era candidato naquela eleição. Ele foi condenado com base no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, que trata da hipótese, mas lá é permitida a condenação daquele cidadão que não é candidato. Por essa razão, o regional, então, afasta a aplicação da linha D, por ele não ser candidato, e afasta a aplicação do artigo 22.14, por entender que o artigo 22.14 traz uma sanção, pois na sua redação, vou ler aqui, o artigo 22.14 fala: julgada procedente à representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos. Ou seja, o TRE entendeu que, por se tratar de sanção, a norma prevista no artigo 22.14, não poderia haver a majoração de 8 para 3 anos. Então, como os fatos eram de 2008, os 3 anos não se aplicava a este candidato. Houve recurso para o TSE. O ministro Arnaldo Verciani, inicialmente, deu provimento ao recurso especial para indeferir o registro do candidato, aplicando a linha D, entendendo que ele estava, que a sua condição estaria perfeitamente moldada na linha D. Por essa razão, então, eu pedi vista dos autos. E eu começo, senhora presidente, votando pelo recebimento. Ah, era um embargo de declaração aos quais ele recebia como agravo regimental. Eu digo que, seguindo o voto do relator, então voto pelo recebimento dos embargos como agravo regimental na linha dos precedentes desta Corte. Passando à análise da legitimidade do PMDB municipal, observo que o PMDB municipal, ora agravado, integrou a coligação Continuando com o Povo, composta por vários partidos, nas eleições majoritárias, conforme consulta ao sistema divulga-cande. Porque, como eu disse, essa questão não foi posta no recurso especial, foi trazida apenas em memorial, a questão da legitimidade do partido. Sendo este, então, um fato público notório, que eu fui ao divulga-cande para averiguar que, de fato, o PMDB integrava uma coligação. Sendo assim, digo eu, não poderia interpor o Diretório Municipal o recurso especial isoladamente, em razão de flagrante ilegitimidade para tanto, nos termos da pacífica jurisprudência dessa Corte, que entende que partido político que faz parte de coligação não pode demandar individualmente. Saliento que a matéria, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, é de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar, portanto, em preclusão ou em supressão de instância. Nesse sentido, já decidiu esse tribunal em situação análoga, por também se tratar de requisito de admissibilidade recursal, cita um precedente do ministro Marcelo Ribeiro, no qual ele afirma que compete ao Tribunal Superior Eleitoral, em última análise, a verificação da tempestividade do recurso, requisito de admissibilidade extrínseco. Aqui, o requisito era o extrínseco e não o intrínseco, não havendo falar em preclusão e tampouco em supressão de instância. Isso foi decidido nos embargos de declaração do agravo de instrumento número 9924, da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro, em 1º de fevereiro de 2010. Cito também um precedente do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da ministra Isabel Galotti, agora de junho de 2012, no qual se diz que o reexame dos requisitos de admissibilidade é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Deste modo, sendo em conteste a ausência de legitimidade recursal do PMDB, eu voto inicialmente, e acho que aqui devemos destacar esta questão, pelo provimento deste agravo regimental para não conhecer o apelo especial, por entender que o partido não teria legitimidade. Eu penso que seria interessante destacarmos isso para depois, se for o caso, porque se não conhecemos este recurso...
É porque prejudica o exame...
Prejudica o exame da questão da linha D.
Do restante.
Então, Vossa Excelência, no caso, quanto a este ponto...
Está provendo o agravo para não conhecer o restante da conversão.
Porque o recurso especial foi interposto pelo Diretório Municipal do PMDB.
Exato. Então, Vossa Excelência está, neste caso, divergindo
do ministro Arnaldo Verciani.
Essa matéria não veio nos embargos.
Não foi pré-questionada.
Mas não se trata de matéria que deveria ser enfrentada pelo regional, porque nós estamos aqui a questionar legitimação recursal. Legitimação recursal quanto a que recurso? Recurso enfrentado pela Corte de Origem? Não, o especial.
Pelo próprio especial.
O que houve na espécie? O registro foi deferido pelo regional, e o partido que integrava uma coligação interpôs diretamente o recurso. É preliminar do recurso. Eu tinha percebido como preliminar da causa, quando dos debates anteriores, mas aqui é do recurso. Ah, provido o especial, que não poderia ser conhecido pela ilegitimidade do recorrente, pressuposto de recorribilidade do recurso, né? Veio a parte e interpôs embargos declaratórios para que fosse enfrentada essa matéria. O colegiado converte em agravo regimental, e convertendo em agravo regimental não há outra solução se não prover esse agravo. Sob pena de nós admitirmos que, mesmo integrando o partido uma coligação, ele pode recorrer na via direta. E não pode. A jurisprudência é torrencial. Nós estamos ainda, presidente, vou repetir mais uma vez, apreciando preliminar do recurso especial, ou seja, o pressuposto de recorribilidade do especial.
Para o TSE.
Presidente.
Eu tinha entendido que nós estávamos analisando a legitimação do recurso interposto no TRE.
Não, interposto lá. Eu admito que foi o especial interposto lá.
Mas é dirigido ao TSE.
E sobe para o TSE. Mas chegando aqui, nós não ficamos vinculados, né? Mesmo porque não há admissibilidade, eu penso no caso, né? É dispensado o juízo primeiro de admissibilidade, nós não ficamos vinculados, né? a essa sequência do recurso. E pressupostos de recorribilidade são apreciáveis independentemente da apresentação de contrarrazões, no que elas não consubstanciam, como nós já decidimos, ônus processual. Porque senão, não apresentada contrarrazões, teríamos que conhecer todo e qualquer recurso.
E a ministra Luciana, então, está dizendo que o partido, isoladamente, não tem legitimidade recursal.
É isso.
O que ela está dizendo é que o partido isoladamente
está negando
coligação, ao invés da coligação
provendo agravo regimental para não conhecer o recurso especial.
Presidente, exclusivamente fato. O relator já não está aqui,
então concedo a palavra para a questão de fato.
É verdade. A ministra Luciana bem o disse, que essa matéria, e digo mais em relação ao ministro Macarella, ela só veio alegada, não nos declaratórios, mas em memoriais dos declaratórios, porque os declaratórios estão sendo julgados agora.
Isso já foi assentado. Qual é a questão de fato?
É essa, mas é porque me pareceu do relato do eminente ministro Marco Aurélio, me perdoe se assim não foi.
Vossa Excelência não participa dos debates.
Aí a situação muda.
Não veio nos embargos, só nos memoriais.
Essa foi a pergunta que a ministra...
Ela afirmou expressamente.
A ministra Luciana, quando começou o voto dela, ela disse duas preocupações.
Embargos,
a ministra Luciana foi taxativa,
né?
Só nos
agora,
memoriais.
Agora, nessa fase, depois de termos conhecido o especial, feria matéria de ofício, aí não podemos.
Mas, ministro Macarelli, quando a ministra, ministra Luciana começou o voto, ela disse... Duas razões me levaram a pedir vista. Primeiro, porque a matéria veio suscitada em memorial.
Foi expressa. E Vossa Excelência.
Fundamentos do despacho burocrático não foram atacados.
A não ser que possamos aditar.
Por isso
é
que o ministro Veziane converteu e negou profundamente.
De embargos, aditar considerado memorial. É possível? Não é possível.
Pois é, por isso que o ministro Arnaldo Veciani...
Está precoce.
O ministro Arnaldo Veciani converteu e negou provimento.
Mas ele não enfrenta essa questão da legitimidade.
Mas se ela só foi trazida em sede de memorial, por que
não foi
ele
nem impugnada, portanto, a questão? Então,
porque eu venho entendendo que, como é um requisito intrínseco de administração recursal, eu poderia...
Memorial é para lembrar alguma coisa que já existe.
Ou para realçar, eu costumo dizer, é para lembrar. O memorial é para que se lembre de alguma coisa. Vossa Excelência, então...
Prossigo.
No caso, Vossa Excelência está negando provimento...
Está recebendo como...
acompanhando a ministra Arnaldo Veciano, mas dá provimento.
Diverge do ministro Arnaldo.
De toda sorte, se Vossa Excelência quiser finalizar o voto, porque aí tomamos o voto de uma vez.
Em relação à linha D, agora passo a enfrentar a questão da linha D.
É melhor que aí já.
De uma vez, analisa-se uma vez só e faça uma tomada de voto só.
Então, sustenta agravante que o recurso especial, provido monocraticamente pelo então ministro Arnaldo, poderia ser conhecido, pois não houve... Não, só um minutinho. Desculpe. Deixa eu ver. Conforme destacou a Corte de Origem, a inelegibilidade prevista na linha D do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 somente incide aos que, à época da condenação pela prática de abuso, tenham concorrido ao pleito. O que não é a hipótese dos autos, pois, no caso, como consta do acórdão recorrido, houve, abro aspas, condenação de pessoa não candidata em pleito eleitoral por prática de abuso de poder. Fecho aspas, isso está às folhas 166. Ou seja, o agravante não foi candidato nas eleições de 2008, quando julgada procedente a representação em seu desfavor. Digo, a alínea D do inciso 1 do artigo 1º é clara ao dispor que os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente em processo de apuração de poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Por essa razão, eu entendo que a alínea D aplica-se apenas para aqueles candidatos que foram condenados numa ação por abuso de poder quando candidatos ou quando concorreram e não para aqueles que não concorreram. Bem, o entendimento que proponho resulta da interpretação da própria norma, ao dispor que a sua incidência, repito, somente ocorre aos que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem. Logo, sendo as causas de inelegibilidade de interpretação estrita, não comportando aplicação extensiva ou analógica, não cabe invocar a subsunção do dispositivo na forma pretendida pelo agravado, para alcançar indistintamente os que tenham tido contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral. Esse é o entendimento jurisprudencial prevalente nesta Corte, no sentido de que, cito o precedente da relatoria do ministro Dias Toffoli, que a jurisprudência do tribunal é pacífica no sentido de que as restrições que geram inelegibilidade são de legalidade estrita, vedada a interpretação extensiva. Por fim, forçoso reconhecer que em nosso ordenamento jurídico a regra é elegibilidade, sendo inadmissível a extensão de uma inelegibilidade ou a sua aplicação analógica, sob pena de grave violação a direito político fundamental. Pelo exposto, com as vênias de estilo, ouso divergir do eminente relator ministro Arnaldo Verciani, para, recebendo os embargos de declaração como agravo regimental, dar-lhe provimento e negar seguimento ao recurso especial, mantendo o deferimento do registro de candidatura de Abelardo Rodrigues Filho.
E essa matéria foi decidida
pelo
regional.
Absolutamente decidida.
Foi pré-questionada.
Foi.
Ou seja, o fato dele não ter sido alvo da representação julgada.
Foi.
Pelo que eu entendi, não é questão que ele não foi alvo, é que ele foi condenado, mas ele não era o concorrente ao pleito. Certo. E a redação da linha D diz que ela se aplica.
Eu quero saber se ele foi réu na representação.
Foi.
Com
base no artigo 22, inciso 14, ele foi condenado.
Se refere os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente.
Daí a imperiosidade de se saber se ele realmente teve a representação contra ele.
Ele teve, condenado com base no artigo 22, inciso 14. Ele foi condenado.
Só que ele não era candidato.
Ele não era candidato, essa é a questão.
Ele
foi condenado com base no artigo por abuso de poder.
O dispositivo fala aqueles que concorrem.
Você que se potencialize a parte final do preceito. Porque a parte final se refere realmente para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados.
E naquele ele não foi.
E ele não foi, ele não
porque
era
muitas
candidato.
Vezes...
É, aí precisamos conjugar e perceber o todo.
Pode ter sido numa outra situação.
É, a premissa aqui é de que tenha realmente concorrido.
Essa é
esse é o dado diferencial.
A interpretação sistemática essa do preceito leva a essa conclusão.
Outra questão. Ele era prefeito na época.
Questão de fato.
No acórdão não fala isso. No acórdão, o acórdão é claro, afirmar
a questão não é se era prefeito ou não. Ele estava concorrendo à eleição.
Ele era concorrente.
Era concorrente ou não?
Ele concorria ou não?
Ele não concorreu, foi diplomado
então,
nenhum.
Ele não concorria. Se ele
o
não
prefeito
concorria.
Que. Aqui provavelmente é o prefeito que ajudou o aliado e foi condenado junto com o aliado. Quem concorria era o aliado. Provavelmente
a lei
é isso.
Fala, e que concorreu.
Só que se aplicou a condenação por abuso.
Se deu interpretação extensiva.
Exato, interpretação.
Eu não sei, até se, às vezes, conforme o que foi decidido nesta representação, poderia até ser o caso de uma outra linha.
Assim, o que está
poderia
sendo
até ser o caso de uma outra linha, mas aqui eu não conheço os autos.
Aí não é o caso. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência já tinha votado divergindo do ministro Arnaldo Verciani.
Percebo, presidente, que a linha D, ela só apanha aqueles que concorreram. Né?
É porque ele, mas ele tinha negado provimento ao agravo. E Vossa Excelência.
Pois é, a ministra Luciana está provendo.
Por
o
dois
agravo.
Motivos.
E,
né?
O agravo e depois por nega provimento acho... ao recurso especial.
Registrando que o ilustre advogado está em via única, porque o ex-adverso não está presente, né? Eu acompanho a ministra Luciana.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, eu vou acompanhá-la no que diz respeito ao fundamento da linha D, do segundo fundamento trazido por Sua Excelência, porque o primeiro não foi agitado no momento adequado. E eu leio da linha D que aqueles que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Ou seja, o pressuposto dessa linha é que ele tenha concorrido naquele pleito.
O recorrente não concorreu e não foi diplomado.
Ele não concorreu e não foi diplomado. Daí, então, essa linha não ser aplicada a ele. Poderia, por hipótese, alguma outra, mas isso não está colocado neste caso. Por isso, e não poderíamos também julgar contra próprio recorrente nessa instância extraordinária. E por isso, senhora presidente, eu acompanho a relatora pedindo vênia ao ministro Arnaldo Verciani, que tanto contribuiu com esta corte na sua passagem por ela.
Ministra Nancy Andrighi.
Senhora Presidente, eu vi tanta complicação nesse julgamento que eu acharia melhor até que permitíssemos que se transformasse e ficasse o RESP para vir permitir os advogados para fazer sustentação oral.
Aí teremos que aguardar o ex-adverso, né? Porque não está presente.
Não, sim, mas abrir... daríamos provimento ao agravo regimental para julgar em colegiado, julgar e abriria toda a discussão.
Pode ser.
Eu acho mais...
Eu penso que a matéria está elucidada, né? Aplica-se ou não se aplica a linha D, né? A quem não concorreu?
Essa
eu
é a
penso
grande
que,
questão.
Pelo que está
essa
no
é
preceito...
A proposta da eminente ministra Nancy Andrighi, se eu não estou a esta hora muito cansado, implica na reforma da decisão do relator, que não está mais aqui conosco, que ficaria vencido, e com isso revigoraria a decisão do regional, que nós, ao acompanharmos o voto divergente, também estamos chegando a essa conclusão, não é?
Exato.
Então, para fins de...
O regional deferiu o registro.
O regional deferiu, o ministro Arnaldo Verciani... O ministro Arnaldo Verciani deu provimento para indeferir, ou seja, se nós afastarmos por maioria...
Deferimento prevalece
aqui,
do TRE que deferiu.
Voltaria a prevalecer o TRE, ou seja, ficaria na mesma e teríamos um debate mais aprofundado sobre o tema.
Então, me oponho.
Ou seja, não altera uma diplomação imediata... Pelo que já sinalizava agora a maioria. É isso que eu quero dizer.
Eu só não concordo com o efeito do adiantado da hora, porque eu constato que está todo mundo de pilha nova.
Ou muita adrenalina pelo senso de responsabilidade. Eu também não tenho nenhuma contrariedade à proposta da ministra Nancy Andrighi, se todos estiverem de acordo no sentido de...
Acho que oportuniza melhor...
Dar provimento ao agravo para que vir, porque, evidentemente, isso não será feito a não ser no mês de fevereiro.
Amanhã.
Mas, como se mantém o deferimento...
Já sinalizava aqui a maioria no sentido
maioria,
de manter
então,
a
de toda sorte,
do TRE, que é o resultado também na proposta...
Dá oportunidade também à parte contrária para se manifestar
sem
e fazer o esclarecimento.
Processo ao relator.
Sem a devolução ao relator, com certeza.
Não, indago de Vossa Excelência, Vossa Excelência concorda, se põe de acordo com a...
Veja uma complicação, terá que haver redistribuição?
Então, o sucessor...
Excelência, o eminente caso, ministro Henrique Neves é impedido nesse caso.
No caso é o substituto.
O doutor Fernando atua no caso. Aí haveria, inclusive, teria que ser redistribuído. Processo.
Desculpa?
Era isso que eu falei, que ele era impedido, só isso que eu falei.
Isso não é fato.
Porque, pelo que eu entendi,
Vossa Excelência... Toda sorte, ministra Laurita, Vossa Excelência, não colheu o voto.
Senhora Presidente, eu acompanho o eminente relator quanto ao segundo ponto. Ela está mantendo o ponto de vista dela.
A ministra Luciana, perdão.
A ministra Luciana, quanto ao segundo ponto, apenas quanto à não aplicação da linha D, aqui é o caso.
Mas o que a ministra Nancy Andrighi propõe é dar provimento ao agravo para que o recurso especial venha a julgamento.
Com sustentação oral, não tem problema oportunidade.
Podemos fazer o processo...
Dando provimento ao agravo, convertendo os embargos em agravo e aí ele dando provimento para julgamento do recurso especial. Desta forma, tendo, portanto...
Revigorando a decisão do Tribunal Regional.
O Tribunal Regional, porque cai a decisão do ministro Verciani, que inicialmente negava o provimento.
Dava provimento ao recurso e indeferia o registro.
Mas negava provimento ao agravo, eu digo. Acho que posso proclamar, então, no sentido de que é provido o agravo regimental para julgamento do recurso especial. Vencido o ministro Marco Aurélio apenas na conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
Fazemos isso depois de muita discussão.
Ministra Luciana Lócio, Vossa Excelência.